Muito obrigado. Faço minhas as palavras de Graça Franco. Muito gosto de estar aqui perante esta plateia. No meu caso pessoal, é a terceira vez que modero um debate nestes encontros fora da caixa. E hoje temos um dos nossos programas mais antigos de debate político, Falar Claro, onde outras personalidades também já passaram e onde debatemos todas as semanas a atualidade política nacional, às vezes internacional, os temas da atualidade, de Portugal e do mundo. Hoje é com muito gosto, em particular, para além de receber José Vera Jardim, que é, digamos, um companheiro de semanal das nossas reflexões, Luís Montenegro, como a Graça bem dizia. Várias vezes tentámos trazer Luís Montenegro, mas por razões que derivam das suas responsabilidades parlamentares, agora um pouco mais aligeiradas, finalmente conseguimos trazer Luís Montenegro a este painel. Muito obrigado pela presença. Nós, quando pensei no que poderíamos falar aqui, para além da questão do interior, que abordaremos também aqui à frente, pensei também em convidar estes dois políticos importantes do nosso país para perceber que pontos de contacto poderemos ter entre forças tão relevantes na política portuguesa como o PS, o PSD. Afinal, que acordos podemos encontrar, que desacordos são inevitáveis, que áreas de convergência podemos encontrar em Portugal entre estas duas forças políticas. Muito se fala em pactos de regime. Luís Montenegro, comece por si. Tem uma lista de assuntos que poderia que facilmente encontrar acordo do outro grande partido do espectro político português? Porquê que não há mais acordo em questões fundamentais? Ou, se pode também essa ser a sua perspectiva, há de facto acordo em questões essenciais, mas passa na espuma. Por baixo da espuma da divergência política.
Bom, antes de mais, queria agradecer o convite, cumprimentar todos aqueles que aqui se encontram e, de uma forma particular, o Dr. José Vera Jardim, com quem conversaremos agora nos próximos minutos. Essa é uma questão, de facto, muito atual, porque creio que todos percebem que o país, para ter um rumo de desenvolvimento sustentado, duradouro, que possa estar alicerçado em bases muito sólidas, precisa que nos eixos fundamentais daquilo que é a nossa governação e daquilo que é também o nosso trabalho económico e social, não haja, a cada 4 anos, às vezes até menos, mudanças de curso que sejam suficientemente drásticas para resultar em inversões de percurso. E isso só é possível fazer se houver um nível de entendimento, de adesão às orientações principais, estratégicas de desenvolvimento do país, daquilo que são as principais definições das políticas públicas, que possa ter uma matriz na qual os líderes governativos possam rever-se. Isso aconteceu em Portugal ao longo dos últimos 40 anos. Não que o Partido Socialista e o PSD sejam partidos iguais, que não são, nunca foram, felizmente, mas porque naquilo que eram os desígnios principais do país tiveram sempre muito próximos, tiveram a capacidade de convergir, mesmo nas suas diferenças, para poderem precisamente criar e construir e manter esses alicerces. Sucede que, na atualidade, esse sentido de convergência é muito mais difícil porque
Porquê?
o Partido Socialista escolheu outros parceiros, com toda a legitimidade, com a oportunidade barra oportunismo que as circunstâncias foram ditando, mas a verdade é que foi uma escolha, foi uma opção. E é hoje muito mais difícil ao Partido Socialista pedir o apoio político do PSD quando está alinhado com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda naquilo que é o suporte político do governo. Eu dou alguns exemplos. Aquilo que o PSD pensa, por exemplo, sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a política de educação, é muito diferente daquilo que pensa o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Já nem vou às questões, enfim, onde as diferenças
Mas
são
não
ainda
é
mais
assim tão
acentuadas que uma
diferente do que
política
pensa o
externa.
PS.
Não é assim tão diferente do que aquilo que pensava o PS há pouco tempo, mas, por exemplo, quando esta legislatura começou, havia em curso um processo que visava, em muitos concelhos deste país, aproveitar a capacidade do chamado terceiro setor, das misericórdias, em gerir equipamentos de saúde que estavam sob a alçada direta da administração do Ministério da Saúde. Estavam em curso vários exemplos, vários protocolos tinham sido estabelecidos. Foi exigência dos partidos que suportam o governo, que não o Partido Socialista, que acabasse tudo isso. E o Partido Socialista anuiu. Ora, ainda por estes dias, o Sr. Presidente da República instava o país a construir um pacto na área da saúde. Nós estamos absolutamente disponíveis e acho que era fundamental que isso acontecesse, mas para isso é preciso que nós tenhamos sobre o sistema princípios de convergência, como sejam se termos a noção de que só há Serviço Nacional de Saúde se houver instituições privadas ou instituições sociais que sejam complementares do serviço que as instituições estatais prestam à saúde dos nossos concidadãos.
Vamos ouvir José Vera Jardim. Se bem conheço ao longo de tantas jornadas semanais, a sua alergia à expressão pacto acaba por
vir. Não é alergia.
Então?
Não é alergia, mas antes de mais nada, deixe-me cumprimentar as pessoas e especialmente dizer que nós, em Lisboa, assistimos muitas vezes ao que se passa no resto do país, sentados no nosso sofá, na nossa poltrona, e era a minha ideia, já há tempos, vir até esta região, que foi efetivamente extremamente causticada, primeiro em outubro, pelos incêndios, agora mais recentemente pela ameaça já na prática existente, da seca, e por isso a minha palavra de solidariedade, porque ao longo deste percurso pudemos ir vendo os estragos que foram aqui causados. Não, vamos lá ver. Eu acho que, antes de mais nada, também o meu cumprimento ao Luís Montenegro. Chegámos a ser colegas na Assembleia da República durante uns anos. Ele continua um político ativo, eu sou um político na reserva, ou melhor, na reserva não, na reforma, que a reserva implica que se pode ser chamado ao serviço. E eu não serei certamente chamado a serviço político. Eu sempre fui defensor de compromissos. Pactos de regime é uma... Talvez seja uma questão de, aí sim, de alguma resistência à palavra pactos de regime. Porquê pactos de regime? É evidente que pode haver pactos que... Pode e deve que ultrapassem as legislaturas. Deve haver, porque o país não pode estar a mudar de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Tem que haver linhas diretoras. Falta em Portugal estratégia, muitas vezes. Olha, vamos ver, mas, por exemplo, nós conseguimos, no quadro do Parlamento, eu sou um cidadão atento, não conheço tão bem o que se passa, digamos, no Parlamento, como o Luís Montenegro, que ainda lá está, mas foi possível um acordo fundamental, no fundamental, quanto àquilo que o Governo deve fazer, o Governo, o Estado no seu conjunto, mais do que o Governo, as autarquias, portanto, para fazer face, digamos, às tragédias do verão. Isso foi possível, não senti grandes fricções nessa matéria.
Mas há compromissos mais difíceis que outros,
há,
não é?
Há compromissos naturalmente mais difíceis que
por
outros.
Por exemplo?
Mas, bom, por exemplo, o Luís Montenegro deu um exemplo, a saúde. Eu podia dar outra, a educação, em que tem sido difícil, naturalmente.
Mas porquê que é difícil?
Bom, tem sido difícil. Vamos lá ver, a política também se faz de conflito de ideias, de projetos próprios. A política não é apenas acordos, porque então não serviria para muito. Se há acordos, se é só acordos, não adianta muito. Os partidos veiculam, digamos, aquilo que os cidadãos, os interesses dos cidadãos, as opiniões dos cidadãos, do seu eleitorado, dentro da cidadania. E, portanto, é natural que haja uma fase de conflito, conflito no sentido de discussão aberta sobre programas, sobre estratégias, sobre princípios, e nessa matéria é bom que haja diferença. É bastante bom que haja diferença. Agora, o que eu sou defensor é que, e não podia ser de outra maneira, eu fui 50 anos advogado, e os advogados são uma profissão que está habituada ao compromisso, porque se não houver compromisso, a saída de muitos problemas, tal como na sociedade, é extremamente difícil. Se não houver um compromisso, o que é que acontece? Um tem que abafar o outro, um tem que vencer o outro, um tem que, no fundo, deixar de lado a opinião do outro. E isso não é bom. O que é bom, e eu prefiro a expressão compromisso, à expressão pacto de regime. Temos muito a aprender com um país que você conhece bem, a Alemanha.
Sim.
que se tem governado
agora, vamos ver.
Agora com alguma crise, mas que espero que seja ultrapassada, com um enorme sentido de compromisso. E, no entanto, há na Alemanha ideias diferentes sobre as coisas.
Mas o que Luís Montenegro está, no fundo, a queixar-se é de que o compromisso escolhido foi à esquerda.
Bom, é verdade. É agora, é assim.
E está, e está para durar ou está a acabar?
Bem, pois, isso não me permite a mim.
Faça a sua leitura.
A minha leitura é que não está para acabar amanhã, mas este compromisso que foi encontrado foi um compromisso para uma legislatura, é assim que eu o entendo, tem passado nos últimos tempos por algumas dificuldades, é certo que tem passado por algumas dificuldades, essas dificuldades têm razões as mais variadas, mas eu estou convencido que ele é para durar uma legislatura, mas também estou convencido que dificilmente será repetido. Dificilmente haverá condições para o repetir. Teríamos que ir analisar quais as causas disso, podemos entrar nisso, mas pode ser.
Com estes parceiros?
Com estes parceiros será difícil, com estes parceiros e nestes exatos termos, visto que, repare, o que existe é um governo do Partido Socialista, não existe um governo de coligação. Existe um governo do Partido Socialista que tem apoios parlamentares para um certo set, para um certo conjunto de pontos programáticos que ficaram escritos. Para isso e para mais nada. Porque então, isso tem sido acentuado, e bem, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda.
Luís Montenegro, então a sua área política tem que se preparar em breve para voltar a bater à porta do Partido Socialista para propor compromissos, porque se diz, como diz o Dr. Vera Jardim, isto vai durar até ao fim da legislatura, mas dificilmente se vai repetir. Se calhar nas próximas eleições os pontos de convergência vão ser mais escrutinados que nunca.
Eu diria que a minha área política tem que jogar um bocadinho mais pelo seguro e, portanto, em vez de ir à procura dos compromissos com o Partido Socialista, que não deixam de ser importantes, tem é que criar condições para gerar uma maioria absoluta de deputados na Assembleia da República e ter condições de governabilidade que possam fazer com que possa cumprir novas legislaturas, levando até ao fim aquilo que são os desiderados principais das suas políticas. É isso que a minha área política deve procurar.
A área já política agora, de maioria absoluta do seu partido
já agora,
centro-direita?
Já agora o meu partido em particular, que está aliás numa, num processo de escolha de uma nova liderança, que só pode ter uma ambição, que é apresentar-se ao eleitorado com uma proposta política alternativa suficientemente consistente e mobilizadora que possa gerar essa maioria. Nós sabemos que é difícil no nosso sistema político obter maiorias absolutas de um só partido. Já aconteceu, mas são um caso enfim, mais complicado do que em coligação. Nós já governámos por duas vezes nos últimos anos e no início dos anos 80, final dos anos 70, em coligação com outros partidos, e foram boas experiências, nomeadamente a última, foi aliás tão boa que reconheceu ou recolheu o apoio maioritário depois das eleições de 2015, e estando o Partido Socialista hoje com este alinhamento, ainda que haja aqui um pré-desejo de que futuramente o Partido Socialista possa reposicionar-se, é aquilo que eu depreendo das palavras do Dr. Vera Jardim. A verdade é que hoje há uma escolha, e essa escolha é uma escolha que vai na direção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Repito, é legítimo, mas é evidente que complica muito a possibilidade de o PSD ser parte de, chamem-lhe pactos, compromissos, convergências, o que quiserem.
Mas reconhece que, nesse ponto de vista, para a sua área política, também é preciso fazer uma reformulação da proposta política que virá, provavelmente, também do, da disputa interna do partido?
É verdade que ter 38% e ganhar eleições não chega para governar no nosso sistema político e no nosso sistema constitucional. Por isso, eu repito, temos que ser mais ambiciosos. O país precisa de uma governação que não se cinja ao dia-a-dia, que não se cinja a resolver problemas de negociação diária, cotidiana, apenas para que o governo sobreviva mais um dia, ou mais uma semana, ou mais um ano.
E Rui Rio e Pedro Santana Lopes são as personagens que políticas capazes de formular esse compromisso nos termos em que considera necessário?
eu considero que o Dr. Rui Rio e o Dr. Santana Lopes serão seguramente personalidades com capacidade de prestarem o melhor serviço ao país do que aquele que o Dr. António Costa, como Primeiro-Ministro, está a prestar.
E qual dos dois serve melhor esse propósito?
Isso vamos aguardar o verdito dos militantes do PSD. Eu estou a seguir com muita atenção esse debate, embora aqui também deva dizer e assumir que gostava que ele fosse mais partilhado com a sociedade. Acho que o PSD, para já, na sua disputa interna, está ainda numa fase em que se está a fechar muito dentro de si próprio, embora esta seja uma eleição interna, mas não há nenhuma eleição de um grande partido que, para além da sua componente interna, não tenha também uma componente externa forte. A sociedade tem que perceber o que é que o PSD está a discutir, a sociedade tem que perceber o que é que os candidatos à liderança do PSD querem para o país, e a sociedade tem que perceber, mesmo não votando para este efeito, o que é que vai resultar da eleição interna do PSD.
Por isso o PSD tem que abrir.
Por isso eu desejo que a campanha, agora nesta segunda fase, possa abrir-se mais, nós possamos todos compreender melhor quais são as ideias dos candidatos, que possam ter momentos de confrontação, que são momentos de debate onde mais facilmente se podem esclarecer algumas diferenças, e que isso possa ser mobilizador para o nosso eleitorado. Mas eu repito, o PSD tem que ter uma ambição, a ambição de conquistar condições de liderança governativa. Isso faz-se obtendo maioria absoluta no Parlamento. Se não o conseguir sozinho, pelo menos que seja possível com o nosso parceiro preferencial, que é o CDS-PP, porque isso é importante para o país. Aquilo que aconteceu em 2015... não foi mau porque o PSD deixou de governar, quer dizer, nós não existimos com essa vontade de governar por governar. Aquilo que foi verdadeiramente negativo para o país é que havia um caminho que estava a ser trilhado que foi interrompido. Havia um conjunto de políticas, de reformas que estavam a transformar o país e a criar bases para que ele pudesse crescer com solidez, com consistência, com um horizonte temporal maior, que foram quebrados, e foram quebrados à custa deste entendimento.
Mas é só preciso continuar esse caminho?
O país teria crescido muito mais, teria conseguido perspectivar o seu futuro com muito mais alcance do que aquilo que foi capaz de fazer. E já agora aproveito o facto de estarmos em Viseu, de estarmos no interior do país, para dizer também uma outra coisa. Apesar de tudo, independentemente dos governos, independentemente das forças políticas que os apoiam, nós temos um povo, temos uma comunidade, temos instituições, temos empresas, temos um movimento associativo, temos autarquias locais, temos estruturas intermunicipais que são suficientemente fortes que mesmo com um mau governo ou com um governo de vistas muito curtas, nós conseguimos pôr o país a andar.
O que eu gostava de perceber é qual é o mote programático desse novo ciclo. Gostava da sua opinião, que prioridade deve o PSD estabelecer neste novo ciclo?
Olha, para mim é muito simples. É preciso um país que crie condições para que haja cada vez mais investimento. Investimento já agora disseminado por todo o território. Nós, aproveitando mais uma vez a ocasião de estar no interior, eu devo dizer que não sinto, contrariamente àquilo que se diz e que eu acho que é politicamente correto dizer-se, não sinto que haja um abandono das grandes decisões políticas do país face ao interior. Bem pelo contrário. Hoje o interior do país tem condições como nunca teve, em termos de acessibilidades, em termos de equipamentos, em termos de capacidade instalada, em termos até de vocação para a qualificação, com instituições universitárias, com investigação e por aí fora. Aquilo que falta é termos uma política que seja discriminatória no sentido de potenciar o investimento. O que falta ao interior, o que falta ao país é investimento, criação de riqueza, criação de condições para que os filhos do interior não tenham que sair dos sítios onde nasceram, cresceram e onde muitas vezes se formaram, para ter uma oportunidade de se ingrar e de construir os seus projetos. E isso é que tem faltado. Nós não podemos tratar aquilo que é diferente de forma igual e hoje em dia aquilo que eu assisto é um duplo fenómeno que me preocupa muito. É, por um lado, as pessoas saírem daqui em direção ao litoral, porque aqui não tem essa oportunidade, e é também um duplo fenómeno na perspectiva em que estamos a concentrar em alguns polos do interior essa atratividade, não estamos a conseguir estendê-la de uma forma harmoniosa. E por isso é que há alguns centros, como é o caso de Viseu, que mantêm um grande dinamismo, que conseguem suster o êxodo das suas populações, mas isso também é feito à custa dos concelhos limítrofes, porque as pessoas saem desses concelhos para se virem concentrar aqui, onde há emprego e onde há essa dinâmica socioeconómica.
Antes de falar do interior, que é o tema seguinte, José Vera Jardim, ainda nesta questão do outro lado da área política, para si, da sua área política, como analista, como observador, vá, é indiferente quem venha a seguir a Pedro Passos Coelho? Este rumo que Luís Montenegro está aqui a traçar, o que é que indicia para si?
Bom, vamos lá ver. Eu estou como o Dr. Luís Montenegro. Eu ainda não vi, da parte de qualquer das pessoas que estão a concorrer a presidente do PSD, a exposição de um programa, nem sequer de meia dúzia de ideias, nem sequer de metas para isto ou para aquilo, nem sequer de princípios de governação. Ainda não vi nada. Só vi intervenções a política. Hoje é
que eu não disse que não vi. Eu disse é que a sociedade ainda não tinha...
Bem,
visto
você,
de uma
você
forma
pode
clara.
Vir, você pode ver, porque naturalmente tem acesso aos segredos internos da organização.
Às reuniões, quer dizer.
A verdade é que, se nós fizermos aqui a pergunta, todas as pessoas presentes, qual é a diferença entre o projeto de um e do outro dos candidatos, eu tenho a impressão, eu pelo menos não sei responder, mas tenho a sensação, a percepção, de que a maior parte das pessoas também não sabe responder.
Era mais ou menos como uma
sabe responder?
Não, era mais ou menos como uma resposta que a mesma assistência teria quando o Dr. António José Seguro e o Dr. António Costa disputaram a liderança do PS.
Não, não é bem a mesma
Se
coisa.
Se perguntarmos
não
agora
é,
qual era a diferença de então, também ninguém
coisa.
Sabe. Agora já sabe. Um pelo menos fez a geringonça, o outro não sabemos.
Sim. Bom, e hoje, a fazer a geringonça, foi a geringonça, como você lhe chama, e já é conhecida.
É para simplificar.
Assim, não interessa. Não interessa, não é sequer um tema desprezível. É, porque é uma forma que se encontrou, que um coronista encontrou em momento feliz de inspiração para classificar ou para qualificar a atual situação política. Agora, você fala de futuro, de planos, de projetos, desenvolvimento, de estratégias, etc. Todos falam. E todos querem. Há alguém, há algum partido que não queira o desenvolvimento do país, que não queira mais riqueza, mais produção de riqueza, mais emprego? É evidente que todos querem. Agora, cada um tem naturalmente, quanto a isso, as suas ideias próprias, quanto ao modo de o fazer, quanto a quem deve gozar dos benefícios desse desenvolvimento, como, quando, e aí está naturalmente o debate político. Você está convencido e, enfim, com toda a legitimidade, que a solução que o PSD, juntamente com o CDS, vinha tentando implementar era a melhor. Eu estou convencido que essa solução não era exatamente a melhor e que uma solução diferente fez, pelo menos até agora, e você isso não, penso que não negará, que do ponto de vista económico e social, nós estamos melhor do que estávamos há 3, há 4 anos. Estamos, sem dúvida, melhor.
Seja que sendo que vão entrar numa nova fase.
Como? Não, obviamente.
A partir de agora.
Obviamente que o país não pode ficar pelas coisas que já foram conquistadas. E tem que ter uma estratégia. Eu não desejo o fim da geringonça. Você talvez tenha, talvez me tenha expressado mal, ou você... Eu acho é que esta experiência não será facilmente repetível. Não será fácil. Por razões que vêm da minha análise das posições políticas de cada um dos
Não por causa
dos
do PS, mas dos outros parceiros.
De todos.
De todos.
Digamos de todos para facilitar, para não entrar em pormenores sobre quem é que tem a culpa ou quem terá a culpa de que esta experiência não seja repetida. Nós não sabemos. Sabe que hoje em dia é muito difícil. Eu vejo previsões, às vezes, de crescimento, previsões do que se vai passar daqui a um ano, do que se pode passar daqui a 6 meses. Nós somos invadidos diariamente nas televisões, nos jornais, nas rádios, por toda a parte, com previsões. E eu acho que nós vivemos num mundo profundamente imprevisível. E que todas as previsões são falíveis perante os riscos terríveis que temos pela frente. E nós temos que estar como país preparados para esses riscos.
E no caso, caso do interior, para recentrar aqui no nosso tema...
Sim, é um bom exemplo, é talvez o melhor exemplo que temos à mão.
Luís Montenegro considera que não está assim tão mal no ponto de vista do acesso, do ponto de vista da oportunidade, não é? Não,
O que eu considero é que a situação é má para o interior, mas o foco com que o assunto é abordado muitas vezes é que me parece incorreto.
Demasiado negativo?
Há um certo sentimento de que há um grande afastamento, de que as oportunidades não são as mesmas, de que as coisas vêm piorando. E eu não, isso é evidente do ponto de vista populacional, os números dizem de uma forma muito clara, do ponto de vista económico também o dizem, mas o que eu gostava de ver era uma outra análise, que é: houve um período onde as oportunidades não existiam por falta de equipamentos, por falta de infraestruturas, por falta de acessibilidade, por falta de mobilidade. Isso hoje já não é o problema.
O que é que falta agora?
O que falta agora é que haja decisões políticas, que haja uma definição política que possa privilegiar o investimento nesta região ou nestas regiões, aproveitando o capital humano que aqui existe, aproveitando o capital natural que aqui existe. Nós, por exemplo, estamos hoje a assistir a um boom enorme no turismo em Portugal, e esse boom também atinge o interior. A diversidade turística que o país conquistou nos últimos anos, juntando ao sol e à praia o turismo dos monumentos, o turismo religioso, o ecoturismo, o enoturismo, tudo isso parte de uma estratégia que está bem definida, de diversificação da nossa oferta e de aproveitamento dos nossos recursos. Mas isso também carece de políticas que sejam discriminatórias positivamente, para que se facilite a vinda dos investidores até aqui.
Como é que isso se faz?
Olhe, por exemplo, criando regimes fiscais que sejam mais atrativos. Olhe, por exemplo, em vez de estarmos a castigar as empresas com mais impostos, em vez de estarmos, enfim, a penalizá-las, quer do ponto de vista direto, quer do ponto de vista indireto, criando mecanismos que possam salvaguardar com isenções, com benefícios, os investimentos aqui. E que possam também aproveitar todo esse capital e até a localização. Porque outra questão muito curiosa é que nós chamamos de interior, em Portugal, aquilo que fica a 100 km do litoral, ou 50 km até às vezes. Quando em qualquer país europeu, a começar pela nossa vizinha Espanha, o interior fica a 700, 800, 900 km da linha de mar. Portanto, há aqui uma destrução, às vezes mesmo, da própria discussão. Mas mais do que isso, nós estamos localizados, também voltando à questão da Espanha, que não é assim tão incipiente, porque é o nosso principal parceiro comercial, nós estamos em regiões, muitas vezes, que têm um mercado tão assinalável do lado português como do lado lá da fronteira.
Vamos ouvir a opinião
do Vera
Jardim.
E a pergunta que se coloca é: como é que nós podemos potenciar o aproveitamento do mercado que está aqui ao lado e que não está a deixar aqui aquilo que podia deixar
a que junto à pergunta,
de contributo para o nosso desenvolvimento económico?
O que é que a política pode fazer pelo interior?
Pois, antes de mais nada, eu estou de acordo com o Luís Montenegro. Interior em Portugal, eu não sei se nós teremos verdadeiramente interior. Nós o que temos é zonas altamente deprimidas. Temos, a gente vê, consegue identificá-las, mas não são no interior, às vezes são à beira-mar. Se nós formos para o sul da Península de Setúbal, encontramos imensas zonas que estão profundamente deprimidas, de investimento, de emprego, etc. Já são deprimidas há muito tempo e não conseguem arrancar. Isso só se faz, só conheço uma maneira, ou melhor, só conheço uma maneira como atitude do Estado. Não é do governo, é do Estado no seu conjunto. É com enorme esforço de discriminação positiva a favor dessas regiões.
Estão de acordo?
Maneira. Não, penso que sim. O Luís Montenegro não falou em discriminação positiva, mas penso que, no fundo...
Falei.
Falou, então se falou, olha, ainda bem.
Um ponto a favor do compromisso.
Só com um enorme... Mas eu acho que isso não há ninguém que duvide disso. Acho que já estão, por exemplo, em relação às pequenas e médias empresas, já há alguma discriminação positiva no que diz respeito ao regime fiscal. Mas é pouco. Tem que haver discriminação e tem, sobretudo, que haver um tratamento positivamente discriminatório de muitas coisas. Eu ainda hoje lia num jornal da manhã uma entrevista com uma pessoa que estava, enfim, trabalhou numa unidade de missão precisamente para o interior, continuamos a chamar o interior, mas seja, pronto, não vamos discutir.
Refere-se a Helena Freitas, que liderou a unidade de missão para a valorização do interior.
Dava um conjunto de exemplos, e ela estudou o problema, eu não sou um especialista, como penso que o Luís Montenegro também não é um especialista da matéria, mas dava um conjunto de exemplos de discriminação positiva. Por exemplo, coisas tão pequenas como os centros de saúde estarem abertos com horários diferentes daqueles que são nos grandes centros populacionais, nas grandes urbes. Nas urbes mais pequenas, digamos, nesses tais territórios que são muito dispersos, os horários desses centros... Isto é para dar um pequeno exemplo, mas que mostra como é que a discriminação positiva se pode fazer. Porque a gente, quando fala em discriminação positiva, fala em impostos, sobretudo, acesso a ensino mais facilitado, é possível, mas este é um exemplo muito concreto.
É preciso mitigar um certo centralismo no país?
Não, isso certamente. Aliás, vamos lá ver. Eu, sabe que os velhos, ou os mais velhos, se quiserem, têm uma vantagem. É que têm, quando têm memória, que ainda é o meu caso, têm uma memória cheia de muita coisa. Este problema da desigualdade em Portugal entre os territórios é um problema velho de 60 anos ou mais. E começou como? Estaríamos aqui a tarde inteira e não é essa a minha ideia, pelo menos. Começou com dois movimentos completamente diferentes. Um movimento para o exterior, no fim dos anos 50, anos 60, que deixou muitos territórios praticamente abandonados, e nós vemos hoje, apenas estão com gente em agosto, e começou com um fenómeno de urbanização nos anos 60 também, com uma imigração interna do interior, aceitemos esse termo, para dois grandes centros. E, portanto, nós temos um país desequilibrado.
Dois grandes centros.
A área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana
de Porto. Eu digo isto porque o debate da semana tem a ver com a deslocalização de uma instituição pública de um desses centros para outro centro, não é para o interior.
Não, mas isso aí é errado.
O que é errado?
Nós devemos, eu estou inteiramente de acordo com a desconcentração dos poderes do Estado, das funções do Estado, dos organismos do Estado, para falar mais concretamente, e com a descentralização. Acho que essa é uma das grandes reformas que o país precisa.
Mas está emperrada no Parlamento.
E que o Governo anunciou e quer levar por diante. E eu penso, olha, aí está um dos pontos em que eu penso que será inteiramente possível um compromisso entre a esquerda e a direita. Não vejo nenhum problema nisso. Não sei qual a opinião.
Mas até agora não foi possível. É um processo que está congelado. Foi congelado para as autárquicas e não foi ainda retomado.
É verdade. Nós...
Porquê?
Posso falar pelo PSD. Nós apresentámos três vezes as nossas ideias sobre esse tema. A primeira vez foi rejeitada, a segunda vez foi rejeitada, a terceira não foi. E, portanto, o processo encontra-se, como dizem, banho-maria no Parlamento. Porquê é que nós não demos o passo seguinte? Não demos o passo seguinte porque, para além das ideias subjacentes à descentralização e às áreas pré-definidas, é preciso depois um quadro legislativo de concretização e, sobretudo, um quadro financeiro. É verdade que desconcentrar serviços é importante. Eu também acho que é. Não há nenhuma razão para que todos os grandes serviços públicos se concentrem em Lisboa e alguns no Porto. Há todas as condições para termos serviços desconcentrados pelo território. O nosso território é suficientemente pequeno e agora próximo, cada vez mais próximo, que permite que serviços públicos possam, apesar de terem tutelas diretas da administração central, estarem disseminados no território. Essa é uma parte da questão. Isso tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É aproximar as comunidades locais dos serviços centrais. Há depois uma outra componente, que é a componente da descentralização, onde... para além dos serviços estarem mais próximos dos cidadãos, eles são geridos diretamente pela comunidade local, seja pelas autarquias locais, seja pelas comunidades intermunicipais. E nós demos grandes passos nos últimos anos para criar essas condições. Hoje, a relação intermunicipal está muito afirmada no nosso país, do ponto de vista daquilo que são as preocupações que as autarquias locais têm de não olhar apenas para a sua pequena circunscrição, olharem de uma forma mais abrangente.
Mas com desconcentração e descentralização, mas não isso, é preciso regionalização, exemplo?
Não é. Eu creio que não é. Pelo menos nesta fase.
Só para clarificar o que pensa sobre isso.
Eu vou-lhe já dizer. Eu acho que nós não podemos andar para trás e para a frente eternamente sobre as questões. É muito agradável sair de Lisboa e dizer às pessoas que a regionalização tem como uma componente muito positiva. E tem, de facto, em teoria e em abstrato. Mas nós demos outros passos. E agora não podemos fazer de conta que não os demos. Nós demos passos no sentido de reforçar as competências das autarquias locais e nós estamos a dar passos, e queremos dar mais, no reforço das competências das comunidades intermunicipais. Ora, se ao mesmo tempo deste processo quisermos inquinar o debate falando de regionalização, enfim, podemos fazê-lo, mas é então para travar aquilo que já está a meio. E que só não vai mais longe porque falta não só concretizar quais são verdadeiramente e efetivamente as competências que podem, em áreas importantes como a saúde, como a educação, como a cultura, como o património, como a proteção civil, serem exercidas por essas comunidades, como naturalmente os recursos financeiros. O Estado não pode pedir a uma autarquia ou uma comunidade intermunicipal que promova a execução de uma determinada competência ou atribuição se não lhe der meios financeiros, que possam naturalmente dar-lhe o instrumento para a levar a cabo. E, sobretudo, esta transposição deve levar não só a proximidade da decisão para junto da comunidade, não só o instrumento financeiro, mas também a eficiência e a eficácia. Nós precisamos que este processo desemboque num resultado. Qual é o resultado? Servir melhor o país e poupar recursos ao Estado. O Estado não pode continuar a absorver tantos recursos da sociedade. Nós pagamos muitos impostos, e quando digo nós empresas, digo nós cidadãos, e só há uma maneira de nós pagarmos menos impostos, é podermos libertar o funcionamento do Estado daquilo que são cargas excessivas de despesa, aumentando a sua eficiência, e libertando esses recursos mais para a sociedade, deixá-la respirar para que ela os utilize para investir e para criar oportunidades. Eu vou repetir uma ideia porque, se calhar, há pouco não fui suficientemente claro. Para mim, é muito, enfim, líquida a ideia de que o que falta no nosso território é uma aposta no investimento descentralizado que gere emprego. Eu tenho muita pena, mas é assim, eu já não acho que as pessoas estão ou não estão no interior barra litoral porque há serviços de saúde de melhor qualidade, até mesmo por serviços de educação. Nós temos excelentes escolas e universidades no interior, ou por outro tipo de oferta em termos de apoio social. Eu acho que aquilo que faz a diferença é que nós geramos qualificações que não conseguem ser absorvidas pelo tecido económico ao longo do nosso território. E temos que olhar para isto de uma forma muito clara, instigando, estimulando a que esses investimentos se possam fazer. Sem emprego é que não há desenvolvimento. Sem emprego é que não há fixação de pessoas. É verdade que depois de haver emprego, as pessoas também querem que os filhos tenham boas escolas. Também querem que, quando tenham um problema de saúde, possam ter uma resposta tão eficiente como nos grandes centros urbanos. Isso também é verdade. Mas isso é o segundo passo. As pessoas não escolhem um sítio para viver só porque o hospital está perto ou porque a escola ou a universidade estão perto. As pessoas escolhem um sítio para viver porque têm uma oportunidade de ter um projeto de vida e de poder exercer a sua profissão. E devo dizer ainda o seguinte, e nós devemos fazê-lo por todas as razões, porque é importante termos esta harmonia do ponto de vista territorial e porque é importante também a olhar para a circunstância de cada uma das pessoas que temos à frente. Qual é que de nós não gostaria de viver e de trabalhar no sítio onde nasceu e onde cresceu? Qual de nós é que não gostaria de poder manter-se ao longo da vida perto da sua família, perto dos seus amigos, perto da sua comunidade, perto daquilo que faz parte da sua própria identidade, todos nós? Não é possível fazermos isso a 100%. Sabemos que todos nós também temos que migrar, que nos movimentar. Olha, eu, por exemplo, para ser deputado, tenho que ir de Espinho para Lisboa todas as semanas. Mas devo-lhe dizer, estou há 16 anos na Assembleia da República e nunca passei um fim de semana em Lisboa que não fosse por uma razão muito excepcional de trabalho político. Vamos. Vou todas as semanas a casa. Eu tenho este apego à minha terra e eu respeito aqueles que na sociedade, a sociedade que eu quero servir, também sentem esse apelo. O que me sinto é muito frustrado, 40 anos depois, de entender que ainda não fomos suficientemente capazes, apesar do muito que fizemos, ainda não fomos suficientemente capazes para dar aos nossos jovens, que são, já agora ainda por cima, cada vez menos, a oportunidade de poderem...
Deixe-me ouvir aqui o José Vera Jardim para a questão final, que tem a ver com a regionalização. É preciso chegarmos a esse debate, por exemplo, numa próxima legislatura?
Eu acho que o fundamental está na desconcentração dos serviços e na disseminação de poder por vários órgãos, desde logo as autarquias. Os países com mais êxito na sua organização social, com mais justiça social, com mais desenvolvimento, fizeram todos esse movimento há muitos anos. Nós estamos atrasados décadas nessa matéria. Temos um país extremamente centralizado. E, portanto, a descentralização é uma prioridade absoluta. Também a desconcentração. Mas a desconcentração virá também com a própria descentralização, quer dizer, não há uma política de descentralização, uma política de desconcentração. Tudo isso tem que ser feito em harmonia. Por exemplo, é evidente que já se começou a fazer alguma coisa, mas se há agora uma nova entidade que vai tratar do problema das florestas, deve ficar em Lisboa? É evidente, para mim é evidente que não. Deve ir para um sítio, para um local, não sei qual é, não vou dizer que seja Viseu, ou que seja Castelo Branco, ou que seja Abrantes, ou que seja o que for, mas que esteja perto dos problemas. E, portanto, acho que isto que é evidente, tem que haver uma enorme força de vontade e força de política, obviamente, em conjunto com as autarquias e com a sociedade, o conjunto da sociedade portuguesa, porque as forças sociais também têm que ter uma palavra nesta matéria. De redistribuição do poder. No fundo é disto que se trata. Não centralizar o poder em Lisboa e um pouco no Porto, mas sobretudo em Lisboa, naquilo que se chama, enfim, o Terreiro do Paço, digamos, já nem sequer é o Terreiro do Paço, mas enfim, assim se chama de há muitos anos esta parte, só que não temos conseguido fazê-lo. A verdade é que há 30 anos andamos um pouco nesta discussão, 30, 40 anos, com o 25 de Abril esta discussão começou e não temos conseguido fazê-lo. E é tempo de urgentemente o fazermos. Eu acho que estão a começar a ser dados passos, mas são ainda passos muito tímidos. E acho que aqui está uma matéria em que me custa a perceber como é que não é possível no conjunto do quadro parlamentar encontrar um acordo. Tem que ser possível conseguir um acordo. Naturalmente que há uns que dirão que aquilo, que a saúde não deve ser mais ou menos centralizada por isto ou por aquilo. Outros dirão outra coisa completamente diferente.
É uma urgência.
É uma urgência para o desenvolvimento do país, para aquele investimento que cria emprego, que eu já falei, que o Luís Montenegro também falou, realmente sem emprego não há nada. Não, obviamente, claro. Pode haver um magnífico hospital, pode haver uma magnífica escola, pode haver tudo magnífico, uma praia esplêndida, praia fluvial, seja o que for, mas se a pessoa não tem emprego, vai ficar ali para quê? Para gozar das delícias da praia fluvial e para saber se estiver doente vai para o hospital. Não, mas a doença começa no desemprego. Esse é um primeiro problema. Agora, chamar investimento exige um trabalho entre o governo, as autarquias, o instituto que disso trata, ao nível do governo central, e porventura as autarquias hoje estão a ter já há tempos esta um enorme papel
temos
nisso,
que terminar
um enorme papel
eu
tempo.
Queria até corroborar esta ideia porque me parece muito relevante enfatizar aqui o esforço que as autarquias locais fazem hoje neste domínio. Há hoje uma efetiva competição entre as comunidades locais naquilo que são a criação de condições para captar investimento. Isso é bom.
É saudável.
É bom para o país e é bom para cada uma das terras
que
tenta gerar essas condições. Estamos, aliás, numa onde há várias décadas desta parte tem havido, enfim, essa preocupação e que é visível hoje com empresas que são âncora da atividade económica aqui da região e que fazem com que, por exemplo, Viseu, nos últimos anos, não tenha perdido população, se tenha mantido mais ou menos equilibrada. Apesar do distrito de Viseu, em 100 anos, ter diminuído metade da sua população. Vejam bem, em 100 anos, Viseu passou de 7, qualquer coisa como 7% da população nacional para 3,5%.
Foi o nosso debate. Com a discriminação positiva da pergunta final, só lhe perguntasse se já decidiu em quem vai votar. Se vai votar em Rui Rio ou em Pedro Santana Lopes.
Eu estou muito atento e, portanto, à espera de ser convencido com o esclarecimento.
Quer dizer que ainda não foi convencido?
Não, quer dizer que é preciso esgotar o debate e esgotar todas as circunstâncias.
Vai ficar para o fim, é isso que quer dizer?
Acho que sim. Que é
e depois vai dizer.
É isso. Prudente. Vamos ver. Há uma coisa que
vai
eu posso
manter
garantir.
A neutralidade.
Há uma coisa que eu posso garantir. Eu vou votar. Isso aí não há dúvida nenhuma.
Agora, dizer em quem depois vai ficar para depois, é isso?
É, se eu dissesse agora, já vi depois da última piada, neste mês e meio já não me faziam mais a pergunta.
Não é isso, mas é que os jornalistas precisam sempre de uma caixa.
Bem, eu sei, se eu dissesse em quem ia votar, nós já tínhamos a notícia feita.
Se ainda não decidiu?
Mas eu não... Sabe, mesmo que eu já tivesse decidido, e mesmo que eu já tivesse a resposta a essa pergunta, eu também não ia responder. Porque se eu respondesse, abafava tudo aquilo que nós aqui dissemos sobre a verdadeira discussão do interior e eu não queria fazê-lo porque
grande resposta
é
política.
Suficientemente importante.
Uma resposta de um político. Luís Montenegro, José Vera Jardim, Falar Claro, será transmitido mais logo na Renascença, depois das 11 da noite. Muito obrigado.
Obrigado.